as contratações e pagamento de horas extras. Essa projeção foi feita, como você bem disse, pela Confederação Nacional da Indústria, que simulou dois caminhos possíveis para a recomposição da jornada. No primeiro, que as horas seriam compensadas ali por meio de pagamento de adicionais ou aos atuais servidores, o acréscimo de despesa seria esse, de 4 bi por ano. Na segunda hipótese, baseada na reposição da carga horária com novas contratações, o valor estimado seria em 2,3 bilhões anuais. Essa projeção ela foi feita para os setores público e privado. Os custos adicionais se distribuiriam de forma desigual entre os níveis, tanto na administração pública e as empresas estatais. Por isso que esse levantamento ele foi dividido. No cenário de maior crescimento, né, de maior acréscimo, o aumento poderia alcançar aí cerca de 1,9 bilhão de reais, ou seja, quase 2 bi nas empresas estatais, enquanto nos municípios seria de 1,6 bilhão de reais, nos estados 364 milhões de reais e já na esfera federal seria de 30 milhões de reais. No cenário de menor acréscimo desses dados, tanto no setor público quanto no privado, os gastos adicionais seriam estimados em 1,3 bilhão de reais nas empresas estatais, 1 bilhão nos municípios, 242 milhões de reais nos estados e 20,5 milhões de reais na esfera federal. Os reflexos aí da medida não se limitariam às despesas com pessoal. A projeção também indica que os contratos administrativos também poderiam sofrer ajustes. Nos casos de despesas, contratos de compras e serviços, a elevação poderia chegar a 2 bilhões de reais. Eu volto com vocês aí no estúdio.
Obrigada pelas informações, David Diogo. Traz para análise, aliás, a gente já traz para análise esse assunto. Vamos antes, urgente, para Brasília com informação do Igor Damasceno, que traz atualizações sobre como vai ser a permanência de Daniel Vorcaro na Penitenciária Federal de Brasília. Igor Damasceno, o que você conseguiu descobrir? A rotina vai ser bem diferente de uma penitenciária estadual, né?
Bem diferente de tudo que Daniel Vorcaro já viveu, Beatriz. Eu consegui apurar assim que chegar aqui em Brasília, levado direto para a penitenciária federal, que fica ao lado do complexo penitenciário da Papuda. E a informação que eu tenho é o seguinte: Vorcaro vai ficar 20 dias isolado em uma cela individual. Essa cela tem 9 metros quadrados. Então ele vai passar 20 dias dentro de uma cela isolado, cela de 9 metros quadrados, menor do que aquela que o ex-presidente Jair Bolsonaro ficou na superintendência da PF, que tem 12 metros quadrados. Também apurei que ele vai passar por esse período de adaptação e não vai ter contato com outros detentos, pelo menos nesses próximos 20 dias. Outra situação, ele fará 6 refeições por dia e vai ficar dentro dessa cela 22 horas por dia, tendo direito a apenas 2 horas do chamado banho de sol. Após esses 20 dias de adaptação, Daniel Vorcaro então vai para uma outra cela ainda menor, de 6 metros quadrados. Ou seja, uma realidade muito diferente daquela que ele está acostumado na vida dele e que agora ele vai começar a ter que se acostumar, vai ter que começar. O Vorcaro deve chegar aqui em Brasília de 1 hora da tarde. A informação que nós temos é que ele deve sair do presídio estadual onde está daqui a pouquinho, por volta das 9:30 da manhã. Vai ser levado até o hangar da PF no aeroporto aí de São Paulo. Depois, a própria Polícia Federal vai trazê-lo aqui para Brasília. Ele vai passar por um exame de corpo de delito no próprio hangar da PF e imediatamente vai ser levado até a Penitenciária Federal de Brasília, que fica ao lado do complexo penitenciário da Papuda, para essa nova realidade. Pelo menos 9 metros quadrados. Esse é o tamanho da cela em que Daniel Vorcaro vai ficar e por ali ele vai ficar isolado por pelo menos 20 dias para depois passar por um processo de mudança de cela. A gente vai seguir acompanhando porque a gente está nessa expectativa de transferência. Forte esquema de segurança foi montado. Claro, todos os desdobramentos aqui na tela da Jovem Pan.
Minuto Touro de Ouro com Pablo Spayer.
Bom dia, Brasil, ouvintes da Jovem Pan. E a guerra dos Estados Unidos e Israel contra o Irã entra no sétimo dia e a volatilidade veio pra ficar. As bolsas estavam subindo, mas viraram e agora estão caindo. Lá em Nova York caem 0,5% de média, enquanto lá na Europa estão caindo 0,2% de média agora. O petróleo estava caindo, virou e tá saltando 2,30%. O Brent está US$87,30. Tá tendo volatilidade até na questão dos juros. Tava todo mundo achando que o Banco Central americano só ia cortar os juros em setembro, né? Depois que começou a guerra. Agora voltaram algumas apostas para que o corte seja em junho. Tá uma bagunça danada, viu? Ah, o minério de ferro saltou 1,40% essa madrugada e o índice do dólar, DXY, tava caindo bastante e agora tá praticamente zerado nessa manhã. Aliás, hoje vai sair o payroll lá nos Estados Unidos e o Banco Central americano deve ficar de olho no que é conhecido por seu CAGED americano, os dados do emprego do cidadão urbano dos Estados Unidos. Vamos ver se vão ser criadas mais vagas que o esperado e pressionar os juros americanos para cima, ou se vão ser criadas menos vagas do que as pessoas estão achando, e isso vai aliviar e pressionar os juros para baixo na América. Por aqui, na agenda local, vai sair a produção industrial e vai ter também a teleconferência da Petrobras, que divulgou o seu resultado depois do fechamento ontem à tarde. E o ADR da Petro, que já está negociando em Nova York agora, está subindo 1,70% com os investidores gostando do que viram nos resultados. E a esperada pesquisa do Datafolha, que tinha ficado aqui, ia sair ontem, ficou para hoje.
Minuto Touro de Ouro, com Pablo Spayer. Rede Jovem Pan.
9 horas em ponto.
Repita.
9 horas da manhã.
Jovem Pan. Esportes.
O Palmeiras saiu na frente na final do Campeonato Paulista de 2026. Nesta quarta-feira, o Verdão enfrentou o Novo Horizontino na Arena Barueri pela partida de ida da grande decisão e venceu pelo placar de 1-0. O gol foi marcado pelo argentino Flaco Lopes e a partida ainda contou com defesa de pênalti de Carlos Miguel. Agora, com a vantagem no marcador, o Verdão volta a enfrentar a equipe de Novo Horizonte às 8h30 da noite deste domingo, março, no estádio Jorge Ismael de Novo Horizontino tem a melhor campanha e faz decisivo em casa, enquanto o Novo Horizontino precisa vencer um gol de diferença para levar para pênaltis e vencer mais gols para ficar com o título no tempo normal. E é claro que você conta com a cobertura completa da Jovem Pan.
Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro.
Oferecimento. Loja 100, mês do consumidor Loja 100, preços baixos, entregas rápidas e crédito fácil, ainda bem que tem Loja 100.
O Chiado Restaurante Bar convida você para uma experiência única. Todo sábado, o tradicional bacalhau mexido, preparado na hora bem na sua frente, no tacho. Um verdadeiro espetáculo da gastronomia portuguesa. E mais, os autênticos frutos do mar à moda do Algarve, com todo o sabor da culinária ibérica. Visite-nos na Avenida Jurucê, 776. Reservas pelo telefone 041-5276. Chiado Restaurante Bar. Tradição e sabor à sua mesa.
Seu novo apartamento a 450 metros da Estação Alto do Ipiranga, Landmark Santa Cruz da Diálogo. Cada detalhe foi pensado para o seu conforto. Gerador, depósito privativo, vagas determinadas. Opções de 3 suítes com 131 metros quadrados. 3 dormitórios de 53 a 95 metros quadrados. Condomínio clube com piscina, quadra de beach tênis, casa de campo e muito mais. Conheça a maquete na Rua Vergueiro 6246 ou acesse diálogo.com.br.
A Jovem Pan está no canal 51 da TV aberta e queremos saber como está chegando o sinal do canal 51. Aí...
para o WhatsApp 11-325-8055 e diga como você está recebendo o canal 51. Jovem Pan, agora na TV aberta, no canal 51.
E agora você acompanha o Jornal da Manhã às 9h03.
Repita.
9h03 da manhã.
Já começa a valer a chamada janela partidária. Deputados federais e deputados estaduais podem partido mantendo os cargos atuais. Marcelo Matos explica pra gente essa movimentação que todo ano eleitoral ocorre e também a famosa dança das cadeiras. Né?
Sem dúvida, o tempo está passando, voando, ano de eleições aí, nós temos datas aí a cumprir pela Justiça Eleitoral, então a janela está aberta agora, os deputados estaduais, federais podem mudar de legenda sem perder o cargo, já que a legenda em relação aos deputados, a legenda é do partido, então se não houver aí um acordo na saída, o partido pode ficar evidentemente, claro, com o cargo. Neste momento não, a janela foi aberta, então aqui em São Paulo, uma janela que foi aberta, o PSDB cada vez mais, os tucanos em extinção, uma debandada lá na Assembleia Legislativa, todos os tucanos foram para o PSD de Gilberto Kassab. E também a bancada federal poderá ver uma grande mudança, claro que a cada 4 anos a realidade política muda muito, então faz aquele cálculo lá o político saber qual partido lhe dará mais chance, acordos partidários, coligações, então toda essa conta é feita neste momento, então agora a janela está autorizada. Daqui a pouco vai chegar também aquela fase muito importante, a desincompatibilização partidária para quem é governador, e nós teremos aí uma definição, pelo menos na virada de março para abril, o que fará Romeu Zema, Ronaldo Caiado, Ratinho Júnior, nós também temos o Cláudio Castro, se eles querem ser candidatos, precisam então deixar, uma grande maioria vai deixar, aqueles que pretendem disputar as eleições presidenciais, outros que vão para o Senado, a tentativa de Cláudio Castro praticamente certa nesse sentido, então são datas importantes aí que a Justiça Eleitoral está abrindo. A gente vai ter um... Daqui a pouco voltamos com mais informações aqui dentro do Jornal da Manhã.
Valeu, Marcelo Matos. E o Ministério Público pede há 9 anos o fechamento do prédio que desabou no Horizonte. Continua em andamento e localizaram a última vítima dessa tragédia. Rodrigo Costa, é aquela situação que poderia ter sido evitada se as autoridades tivessem olhado com mais cuidado. Dado, inclusive para as denúncias e para as necessidades que já tinham sido manifestadas. Conta pra gente, meu amigo, bem-vindo.
É isso, Cine, você falou tudo. O lar de idosos de Repouso Provida, ele era alvo de uma ação judicial que pediu seu fechamento desde o ano de 2017. Essa ação foi proposta pela Promotoria de Justiça de Defesa das Pessoas Idosas do Ministério Público de Minas Gerais. A edificação, ela ruiu na madrugada passada, por volta da 1h30 da madrugada, quando 29 pessoas estavam no local. O corpo da última vítima que estava desaparecida foi encontrada na manhã desta sexta-feira, agora há pouco, é uma idosa de 77 anos, e com isso o número de mortos na tragédia chegou a 12. Temos então 29 vítimas, 12 morreram, 8 resgatadas com vida e 9 conseguiram sair antes do colapso. De acordo com o Ministério Público, ao longo dos últimos anos foram realizadas 12 vistorias técnicas no imóvel envolvendo tanto análise estrutural quanto avaliação psicossocial dos residentes. E as inspeções, elas identificaram problemas graves e recorrentes, entre eles infiltrações e presença de mofo, pisos irregulares também e barras de apoio solto, ventilação inadequada, ausência de estrutura adequada de acessibilidade também e superlotação progressiva. Esse é um ponto importante dessas vistorias. Segundo a promotoria, as irregularidades elas persistiam mesmo após as sucessivas notificações. E apesar das recomendações do Ministério Público, o funcionamento da instituição continuou após decisões judiciais que solicitaram novas análises. De acordo com o Ministério Público, o juiz entendia que as alegações do MP eram genéricas e solicitava então essas novas vistorias. A última vistoria ao local foi realizada no ano de 2024 e, na ocasião, também segundo a promotoria, os técnicos foram unânimes ao afirmar que a casa não apresentava condições mínimas de funcionamento. O resultado a gente acabou observando na última madrugada, esse triste resultado com 12 mortes.
Obrigada pelas informações. A gente segue acompanhando essa movimentação também em Minas Gerais. Olha, uma projeção da Confederação das Indústrias mostrou que a redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais pode aumentar as despesas em até 4 bilhões de reais. A gente trouxe esse levantamento antes ao vivo com o David Diogo. Vamos trazer análise também aqui com o Krigner e o Merreiro. Ô, Lucas Merreiro, a gente já está passando o setor produtivo com essa possível redução. Mesmo assim, na política a gente vê uma grande mobilização porque é um assunto que cola muito bem em ano eleitoral e todo mundo quer pintar aqui de bonzinho, de ajudante do trabalhador brasileiro. Mas eu fico me perguntando muito, Merreiro, sobre a situação do micro e do pequeno empreendedor, o prestador de serviços, aquele que tem um ou dois funcionários, que também sustenta boa parte da economia brasileira. Esse não é contado nem como eleitor, né?
Não, Bia, para esses setores da esquerda, esse cara nem existe. O que existe é apenas o empresário malvadão que explora um pobre coitado, um trabalhador. A gente sabe que isso não é verdade. Quem é empresário, quem é desde microempreendedor até empresários maiores, sabem que uma das maiores dificuldades que empreendedores têm é manter um bom funcionário. O que ele quer é poder dar uma vida digna, pagar um bom salário para esse funcionário. Veja, eu quero que as pessoas entendam aqui. É claro que o drama da pessoa que vive sob a escala 6x1 é muito grande. O Brasil é um país pobre, as pessoas muitas vezes, essas pessoas que trabalham na escala 6x1, né, moram em periferias, longe dos centros comerciais, longe do local onde elas trabalham, passam horas no trânsito todos os dias e aí chega o fim de semana, tem apenas um dia para descansar. Realmente é um drama muito grande. Mas vocês sabem, e isso é um fato interessante. Vocês sabem quantas páginas tem a PEC da Erika Hilton? Não dá uma página. É meia folha em que ela escreve, agora não tem mais escala 6x1. É assim que se... Claro que ela não escreve exatamente assim, né? Eu tô parafraseando aqui. Mas é assim que se resolve os problemas do Brasil? Você pega um drama sério que tem que ter uma resposta adequada, um planejamento, mas não, a resposta da Erika Hilton é escrever em meia folha que na Constituição agora proíbe... por um, é assim, uma escala 4x3, né? Tem esse lado ainda que pouca gente comenta. Ora, se resolve os problemas do Brasil. O Brasil, repito aqui, eu sempre é um dos países mais improdutivos do mundo. E a gente não vai combater essa falta de produtividade dando ainda mais dificuldades para o empreendedor.
Langani, a gente já trouxe aqui pesquisas que mostram os benefícios que essa escala 6x1 traria. Nesse caso foi uma pesquisa conduzida por pesquisadores da Unic no interior de São Paulo. E os levantamentos feitos também pelas Confederações Nacional da Indústria, do Comércio e etc., dizendo que haveria um prejuízo grande a esses comerciantes e também a todos os setores por conta ou da necessidade de aumento de hora extra ou de mais contratação. Por outro lado, outros dizem que as demissões aumentariam também para os setores se organizarem, se equilibrarem em meio às mudanças que a escala 6x1 traria. Como é que você coloca esses dois fatos na balança ou esses dois lados, hein, meu amigo?
Olha só, Evandro, à luz dos dados, concordo absolutamente com a visão do Krigner, a nossa produtividade, ela é muito baixa, né, a nossa produtividade. Os dados mostram isso e mostram que também a evolução da produtividade ao longo do tempo, se a gente pegar de 95 até 2024, cresceu apenas 0,8%, de acordo com o estudo da FGV, e na indústria pior ainda, decresceu 0,3%. Portanto, não há nenhuma evidência de que se você vai trabalhar menos, a sua produtividade vai aumentar. E tem um outro ponto também, que muitas empresas já operam na escala 5x2, né? Então iria de 6x1 para 5x2, não teria uma grande modificação porque isso já ocorre. Se a gente pegar alguns dados do IBGE, o trabalho efetivo na média da população brasileira é de 38,2 horas semanais. Ou seja, a população já trabalha menos, na média, do que 40 horas semanais. Então, eu vejo que essa discussão ela seria até inócua, né? Dado que a população brasileira já trabalha abaixo de 40 horas semanais. De qualquer maneira, não deve ser uma discussão tomada no calor da eleição. Por quê? Porque se não vira uma medida populista simplesmente para ganhar voto e se os efeitos não forem produtos ou também demissões da população. Por isso que a gente precisa de mais amadurecimento nesta discussão e não ser num ano eleitoral.
E é justamente o que está acontecendo, né? Ela está completamente poluída pela discussão eleitoral. A gente traz aqui os reflexos e também as informações em torno dessa tramitação 4x3, em alguns casos 5x2, de acordo aí com o que tramita no Congresso. E a CNI, a Confederação Nacional das Indústrias, estimando o impacto de 4 bilhões de reais com essa redução. Suas considerações, Henrique Kriegner?
A pergunta que acho que a gente precisa fazer, assim, com todas as peculiaridades, eu estou de acordo com tudo que o Lucas trouxe e com o que o Alan trouxe também, mas a pergunta na essência é: por que que o governo federal e aí os parlamentares têm que decidir qual é o teto, o máximo que uma pessoa pode trabalhar ou qual deve ser a sua dinâmica de trabalho. Quem são os parlamentares, com todo respeito a cada um deles e também ao mandato que lhes foi confiado, na questão de são especialistas em economia, em produtividade, são especialistas em trabalho? A Constituição é clara, ninguém pode trabalhar mais do que 44 horas semanais e estabelece também os períodos de descanso entre jornada, ponto. Esse é o mínimo que deve ser considerado. Se um quer trabalhar numa escala 6x1, se ele consegue conversar com seu empregador em outras escalas que lhe sejam mais interessantes, isso cabe ao foro entre empregador e empregado. E acabou. Essas regulamentações, elas complicam muito quando o governo tenta microgerenciar as relações de trabalho. Isso gera mais burocracia, mais dinheiro e desperdício, inclusive, pesando, onerando o setor produtivo do país. A minha percepção disso tudo é: desregulamenta. Para de tentar dizer de Brasília como que a pessoa do Sul e lá do Piauí e do Maranhão vão ter que trabalhar na mesma quantidade, quando a atividade econômica dos dois locais são completamente diferentes. Não faz sentido tanta intervenção do governo no setor produtivo do nosso país, Bia.
A gente volta também agora com informações da Danúbia Braga, que está com vários dados e levantando informações também a respeito da rede de observatórios da segurança. Uma pesquisa que conclui que os estados precisam fazer mais campanhas estruturais de prevenção dentro dessa área da segurança pública. Que tipo de campanha exatamente a gente está falando aqui, Danúbia Braga?
Olha, Bia, essa conclusão do estudo, ela fala a respeito dessa, para além de uma resposta mais rápida, ou seja, a questão de, na educação básica, já na infância, se discutir sobre equidade de gênero e também uma resolução não violenta de conflitos. Também fala sobre a importância de campanhas de desconstrução cultural, promover então ações que desafiem os estereótipos da masculinidade tóxica, que justamente é a questão da masculinidade tóxica que alimenta esse ciclo de violência e de posse. Engajamento social também é colocado nessa conclusão de estudo. Mobilizar áreas da saúde e redes sociais para identificar esses comportamentos agressivos desde os primeiros sinais e tratar isso como saúde pública, não só caso de polícia, uma vez em que existem muitas campanhas falando sobre o acolhimento dessas mulheres. No entanto, a gente faz o acolhimento depois em que elas já sofreram os danos. Então, o estudo, ele conclui que é necessário campanhas de prevenção para que essas mulheres nem sejam agredidas. E para que isso aconteça, a gente precisa tratar isso na infância com os homens. Os homens é que precisam ser ensinados a não ser violento com as mulheres. É isso que aqui em São Paulo, por exemplo, ações do governo mostram a cabine lilás, mas é mais uma campanha que traz ali um apoio após a violência doméstica, em que a mulher pode ligar 190 e é atendida, passa por acolhimento e também consegue dar início à medida protetiva. Mas a campanha importante, segundo esse estudo, é a de prevenção para que as mulheres não precisem nem ser acolhidas por violência doméstica. Volto com vocês.
Muito obrigado, Danúbia. O assessor interno da Casa Branca, Stephen Miller, disse em uma reunião de líderes militares latino-americanos que os cartéis de drogas só podem ser derrotados com força militar. Eliseu Caetano volta para trazer mais informações sobre isso. Conta aí, Eliseu.
Oi, Cine. Muito bom dia novamente para você, para a Bia e para todos que acompanham o Jornal da Manhã. Donald Trump seguindo firme e forte nas suas promessas de campanha, né, de reunir todos os países da América Latina debaixo das asas dos Estados Unidos novamente, de reforçar a importância dos Estados Unidos também na América Latina, onde o país norte-americano estava perdendo espaço ao longo dos últimos anos, principalmente para a China. Aliás, amanhã vai acontecer um evento aqui em Miami, que já a gente vai trazer mais informações a respeito, e aí ontem houve uma espécie de evento, um evento que antecede ou que antecedeu o que vai acontecer neste final de semana. E essa declaração foi dada pelo Stephen Miller, que é assessor de segurança interna da Casa Branca, e reiterada por outras autoridades do governo de Donald Trump. Todos uníssonos, dizendo a representantes dos países latino-americanos que o uso de força militar é a única maneira eficaz de se derrotar os cartéis de drogas que atuam no continente. Essa declaração, como eu disse, aconteceu nesse pré-evento ontem aqui na cidade de Doral, no sul da Flórida, bem próxima a Miami. Durante o encontro, o assessor de segurança interna da Casa Branca, o Stephen Miller, inclusive afirmou que há décadas de políticas baseadas em apenas investigação policial e justiça criminal, e que elas não conseguiram reduzir o poder dessas organizações criminosas em absolutamente nada. E acrescentou que o fato de a conferência de amanhã reunir chefes, dessa conferência de ontem, reunir chefes militares e não autoridades jurídicas, demonstra aí uma nova abordagem da administração americana. Ele disse o seguinte, abre aspas, a razão de esta ser uma conferência com liderança militar, uma conferência de dados ou liderança política, é porque essas organizações só podem ser derrotados com poder militar, fecha aspas. Aliás, o secretário de defesa ou o secretário de guerra dos Estados Unidos, como gosta de ser chamado, Pete Hegseth, também participou da reunião e afirmou ainda que a Casa Branca, que o Washington espera que países da região adotem uma política mais dura, mas ofensiva contra as criminosas. Pete Hegseth disse o seguinte, a América está preparada para enfrentar essas ameaças e partir para a ofensiva sozinha, se necessário, mas queremos a participação de todos os países envolvidos. Segundo as autoridades americanas, os cartéis passaram a ser tratados como ameaças comparadas a grupos terroristas. Cine, Pia.
Eu quero falar um pouquinho agora também sobre o encontro que Donald Trump deve fazer com lideranças latino-americanas, mas que são mais alinhadas às suas ideologias políticas. Conta pra gente quem que deve participar desse encontro.
Só os amigos de Donald Trump, viu, Cine? Somente os líderes de países da América Latina de direita estão vindo pra cá. Inclusive, agora há pouco tive a confirmação que acabou de embarcar lá em Nova York, ele estava participando da Semana da Argentina em Nova York, para cá, para Miami, no sul da Flórida, para já se preparar para participar dessa cúpula que vai acontecer amanhã, chamada de Shields of the America, ou Escudo para as Américas. A reboque daquilo que a gente estava falando ainda há pouco, Donald Trump tem concentrado muito o seu olhar sobre as Américas, né? Sobre os países da América Central, da América Latina, tentando trazer mais para perto dos Estados Unidos e afastar a influência chinesa. E aí, baseado nisso, ele convidou só os amigos. São líderes de direita apenas que vão participar desse encontro que acontece neste sábado na cidade de Doral, aqui no sul da Flórida. Aliás, por conta desse escudo para as Américas, ou escudo das Américas, é que ontem aconteceu esse evento focado, voltado para as ações militares ou policiais nesses países com a cúpula 2 da Casa Branca, né? Agora chama a atenção, sim, Bia, o fato do presidente do Brasil, Márcio Lula da Silva, não ter sido convidado para participar. Ele é uma figura que não estará presente na lista de convidados para o evento. Aliás, nessa cúpula com líderes latino-americanos, Trump pretende defender a tese de que eles devem negar acesso da China aos recursos naturais de seus países e até mesmo a rotas marítimas na região. A cúpula será antes, por incrível que pareça, da ida de Donald Trump a Pequim, cuja data ainda nem está definida. O Cine, você me perguntou ainda há pouco quais presidentes estarão presentes. A gente tem, além do Javier Milei que eu falei, a gente tem do Paraguai Santiago Pena, Bolívia Rodrigo Paz, El Salvador Nayib Bukele, Equador Daniel Noboa de Honduras, Nasir Asfura, todos alinhados ali ideologicamente com Donald Trump, menos, reforço, o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, não vem para essa cúpula de líderes latino-americanos porque não foi convidado. Eu volto com você no estúdio.
Obrigada, Eliseu Caetano, pelas informações. Olha só, a Procuradoria-Geral da República pediu o arquivamento do caso das joias, em que o ex-presidente Jair Bolsonaro é investigado. O processo sob relatoria do ministro Alexandre de Moraes, do STF, apura a prática de lavagem de dinheiro, peculato e associação criminosa em meio aí às joias e relógios de luxo que Bolsonaro ganhou em 2021 de líderes da Arábia Saudita. Segundo as investigações, após receber os presentes, eles foram vendidos nos Estados Unidos. Mas o argumento seria de que os itens pertenciam ao acervo da Presidência da República. Agora, a PGR entende que não existem regras muito claras sobre o episódio, por isso, não se pode falar em crime.
E o prefeito afastado de Macapá, Dr. Furlan, do PSD, apresentou ontem a renúncia formal ao mandato. O comunicado foi enviado em ofício à Câmara Municipal de Macapá. Furlan tinha sido afastado por decisão do Supremo Tribunal Federal. As diligências apuram supostas fraudes em licitações na área da saúde. Na justificativa da renúncia, o prefeito alega que a decisão é uma exigência legal para disputar o cargo de governador do Amapá ainda este ano.
Olha, o governador do estado do Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite, do PSD, publicou há pouquinho nas redes sociais dele manifesto. O texto contém 6 itens e clama por mudanças. Nessa publicação, ele fala sobre temáticas como governabilidade, inteligência artificial, justiça social e responsabilidade fiscal. O político gaúcho, vamos lembrar aqui, faz parte do PSD, é o partido em que também está outro presidenciável, Ratinho Júnior, assim como o recém-filiado Ronaldo Caiado.
Eu quero uma trabalhista e evidência. Esses devem ser os temas presentes na campanha eleitoral de Flávio Bolsonaro. Numa entrevista à Folha Diário Marinho, que está coordenando a pré-campanha do Flávio, destacou a preocupação com as reformas. Sobre uma possível futura equipe, Flávio Bolsonaro já sinalizou que busca nomes técnicos para compor ministérios e que tem conversado com ex-integrantes do governo de Jair Bolsonaro. Ainda nessa entrevista, Rogério Marinho fez elogios a Campos Neto, Banco Central, entre 2019 e 25, só que, nos bastidores, o economista já teria deixado claro que não pretende voltar a cargos públicos. O plano de governo de Flávio Bolsonaro está previsto para ser lançado no fim deste mês, com diretrizes para economia, educação, segurança, terras indígenas e outros temas que normalmente entram nesses temas, nesses planos que são apresentados aí pelos políticos. E Henrique Kriegner, eu quero ouvir a tua avaliação sobre principalmente os planos para reformas que são apontados por Rogério Marinho. Você entende que Flávio Bolsonaro e seu grupo tenham o perfil para conduzir esses temas ou tenham força para levar esses temas à frente ali junto ao Congresso Nacional, caso sejam eleitos?
Olha, alguém precisa, né, Ivandro? Alguém precisa levantar essa pauta. A eleição, por enquanto, claro, os candidatos não apresentaram seus programas ainda, não apresentaram suas propostas, mas a verdade é que, por enquanto, o que nós vemos é muito mais do mesmo, né? Aquela coisa velha, questão, vou defender a pobreza, vou acabar com a fome, vou dar a picanha, vou fazer... A gente sabe no que dá, não acontece nada de diferente e o Brasil fica no mesmo cenário. É uma proposta nova. Quanto mais ousados forem os candidatos, e aí não só o Flávio, mas também outros, em propor aqueles que são os pontos aí de tensão do nosso país, nós falávamos agora sobre a escala de trabalho, né? Então a reforma trabalhista ela é urgente, a da Previdência ela é urgente, a administrativa é urgente também, mas isso vai enorme força e a nobra ali no Congresso Nacional. Hoje, a bancada do PL, apesar de ser extensiva, não é uma sumidade, mas se somando às outras bancadas que já estão se estabelecendo em alinhamento com o Flávio, como a parte do centro e etc., você tem uma possibilidade, sim, de uma mudança significativa. Sem reformas, o Brasil não vai avançar economicamente e o brasileiro não aguenta mais pagar a conta. Aí, sim, Flávio acerta.
Olha, Lucas Merreiro, eu gostaria de trazer também com você a informação que a gente acabou de registrar envolvendo Eduardo Leite, que usou as redes sociais agora há pouco também para dar indícios de quais são os pontos de preocupação dele nessa os dois nomes, além do governador do Rio Grande do Sul, tiver o eleitoral ganhando aí data e volume, a gente também vai vendo os candidatos buscando formas de se posicionar, mesmo que ainda com aquela cara de bastidor, né?
Com o que o Krigner disse, tá? Achei muito interessante. Realmente, o Brasil requer um candidato que seja ousado, que tenha propostas duras, né? Que muita gente vai até considerar talvez radical, mas o Brasil vive problemas profundamente radicais, né? Aquela história, né? Problemas profundos requerem soluções radicais. Não é assim, mas é quase isso, né? Só que esses candidatos não têm isso a oferecer. O Eduardo Leite, vocês veem, ele fala em justiça social, governabilidade, são aqueles temas mornos que não oferecem uma solução real e concreta para o brasileiro. O brasileiro quer saber o seguinte: como que eu vou fazer para poder sair na rua com o meu celular no bolso sem ter medo de um criminoso apontar a arma dele na minha cara? É isso mesmo. O brasileiro quer saber poder pegar um transporte público sentado, com um assento minimamente decente, sem pegar 2, 3, 4 horas de trânsito. O brasileiro quer saber como é que ele vai ter um emprego decente, como que vai fazer para desenvolver áreas como o Nordeste, por exemplo, que ainda são um problema muito profundo no Brasil, como que a gente vai resolver a questão das oligarquias políticas que dominam várias regiões ao redor do Brasil, com compra de voto, a gente sabe muito bem. Nenhum desses candidatos, tanto Eduardo Leite como Flávio Bolsonaro, oferecem isso. E o próprio Flávio Bolsonaro diz que vai apresentar um programa com reformas e tudo mais. Eu questiono aqui, Flávio Bolsonaro, por que o senhor... ao longo de 8 anos como senador, porque afinal o Flávio Bolsonaro ele é um senador da República, ele tem muitos meios de apresentar diversas propostas importantes, né? Propor inclusive reformas estruturantes para o Brasil, nunca fez isso, precisa esperar chegar ao cargo de presidência da República para começar a trabalhar? Enquanto senador, o Flávio Bolsonaro nunca propôs nada articulou para que seus poucos projetos de fato fossem aprovados, projetos importantes para o Brasil. Então não tem por que acreditar que agora como presidente da República ele vai começar a trabalhar. Isso aí são promessas vazias que muitas vezes o candidato coloca no ano dele, né, para divulgar e muitas vezes agradar o mercado, por exemplo. Não, eu vou fazer aqui uma reforma administrativa, uma reforma tributária, uma reforma não sei o que lá. Pois é, o Jair Bolsonaro, que era pai dele, teve na presidência durante 4 anos e não apresentou absolutamente nenhuma dessas reformas. Apenas uma reforma da Previdência no começo do mandato, que ele, inclusive, ficava ligando, né, para a Câmara dos Deputados para articular contra a própria reforma, para aumentar o número de privilégios na Previdência na própria reforma que ele mesmo apresentou. Esse foi o governo de Jair Bolsonaro. Não dá para esperar algo muito diferente de Flávio Bolsonaro.
Eu quero falar um pouco... 9 horas e 31 minutos.
Repita.
9 e 31 da manhã.
Esportes.
Do Crista de 2026. Nesta quarta-feira, o Verdão enfrentou o Novo Horizontino na Arena Barueri pela partida de ida da grande decisão e venceu pelo placar de 1 a 0. O gol foi marcado pelo argentino Flaco Lopes e a partida ainda contou com defesa de pênalti de Carlos Miguel. Agora, com a vantagem no marcador, o Verdão volta a enfrentar a equipe de Novo Horizonte às 8h30 da noite deste domingo, dia 8 de março, no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte. O Novo Horizontino tem a melhor campanha e faz o jogo decisivo em casa, enquanto o Novo Horizontino precisa vencer por pelo de diferença para levar a decisão para os pênaltis e vencer por 2 ou mais gols para ficar com o título no tempo normal. E é claro que você conta com a cobertura completa da Jovem Pan.
A Prefeitura de São Paulo fez o maior conjunto de obras da história em locais onde havia enchentes. São 9 grandes reservatórios, como o Piscinão Aricanduva, e outras 745 obras, como canalização e contenção de córregos por toda a cidade. E o trabalho não para. São 8 novos reservatórios e mais 150 obras contra enchentes em andamento. Nos últimos 5 anos, foram investidos mais de 10 bilhões de reais, superando os 18 anos anteriores. Prefeitura de São Paulo.
Escolher uma faculdade é escolher com quem você vai construir o seu futuro. A Unicid é reconhecida pelo MEC e faz parte de um dos maiores grupos educacionais do país. Aqui, o ensino é presencial, com estrutura completa, experientes e prática desde o início do curso. É formação conectada com para quem quer se preparar de verdade. Com na escolha ter estrela.
Unicef promovem juntos educação. O encontro vai reunir educadores públicos do setor educacional para um debate sobre os desafios da educação básica no Brasil e seus impactos na inclusão produtiva. Seminário, dia 11 de março, quarta-feira, às 8 da manhã, na São Paulo. Uma iniciativa de LIDE e Unicef. Para acesse lide.com.br. Quem é líder, está no LIDE.
Rufino's Restaurante é a referência em peixes e frutos do mar há 50 anos. E uma ótima opção do seu maravilhoso cardápio é o carpaccio de polvo com salada verde. Leve e delicioso. O polvo é fatiado fininho, com molho de limão siciliano, azeite extra virgem, manjericão, flor de sal e salsinha. É de dar água na boca. Rufino's Restaurante, na Rua Doutor Mário Ferraz, 377, Itaim. Ou acesse rufinos.com.br.
9h34.
Repita.
9h34 da manhã.
Hora de
Morning Show. Daqui a pouco.
Bora conversar?
Morning Show, mas fala a janelinha pra você saber o que vai acontecer no Morning
Show. Morning Show começa às 10 da manhã, coladinho aqui no Jornal da Manhã. E o Fernando Rocha chega diariamente pra conversar com a gente, bater aquele papo bom e adiantar o que esperar desse sextou por aí, hein, Rocha?
Poxa, sextou. Agora vou dizer que essa janelinha, essa janela lateral, para mim é uma das melhores horas do dia. Conversar com vocês, com essa enorme audiência do Jornal da Manhã, enfim, fico muito... É o que a gente vai apresentar daqui a pouco. É claro, a gente também está de olho nessa transferência de Daniel Vorcaro para a prisão federal. Ele agora vai ficar ao lado da cúpula do PCC. As companhias mudaram um pouquinho, né? A sofisticação dos lugares que ele costumava ficar também vai mudar um pouquinho. E a gente vai repercutir, gente, as mensagens de Vorcaro para a namorada. Essas conversas privadas, muito sentimentais, muitas vezes, elas colocaram de um jeito ou de outro, com mais ou menos impacto, o alto escalão dos brasileiros. Aqui no nosso sofá da discórdia, uma psicóloga vai nos ajudar a entender como é que um homem tão poderoso, tão rico, com tanto dinheiro, é capaz de se perder dessa forma. Puxa vida, é o amor que faz a gente enlouquecer, faz a gente dizer coisas pra depois se arrepender. E depois vem aquele calafrio.
Faz a gente dizer coisas pra depois se arrepender.
Pois então, o que vocês acham? A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho no nosso Morning Show. Estamos esperando todo mundo.
Gostei do sobe-som aí, hein, Fernando Rocha? E você tava falando há pouco, né? Que é muito bom o momento em que essa janela se abre, porque é o melhor momento do dia conversar conosco. Eu sei, Fernando Rocha, a gente é muito legal mesmo.
E muito humildes também.
Isso que eu ia dizer. Tirando os defeitos, você é perfeito.
Maravilha. 99% defeito, mas aquele 1% tem o seu, a sua qualidade.
Mas a Bia não. A Bia é o oposto.
Olha, Bia,
Fernando Rocha, enquanto você estava falando aí...
As vassouras novas se protegem.
É, as vassouras novas, o time delas. Enquanto você estava falando aí, a gente fez uma foto com você na nossa janela. Eu estou te marcando lá nas redes sociais. Dá uma olhada lá.
Compartilhe.
Já compartilhado imediatamente.
Compartilhe,
valeu.
Porque nós queremos seus seguidores, tá?
Beijo pra vocês.
Beijo. Tchau, Fernando. Um abraço. Vamos trazer também agora os nossos seguimores.
Falando em seguimores.
Participam do nosso Jornal da Manhã. Temos o Zezinho. Venezuela está retomando os trilhos da diplomacia depois da queda de Nicolás Maduro. Sobre a menção que Donald Trump fez do quanto as boas relações agora estabelecem um novo caminho que pode, inclusive, alterar a situação política e econômica da Venezuela. Valeu, Zezinho. Um abraço.
Também tem mensagem aqui chegando, olha, do Dom Carline. O Catar já é parceiro da França em armamento. O Líbano está sendo reforçado. Macron está empenhado nessa guerra. O presidente da França vai enviar ali tropas para o Líbano justamente para ajudar a sustentar o país. Acaba sendo alvo de ataques por conta do grupo Hezbollah, que é o principal foco de Israel e dos Estados Unidos nesse momento.
Eu adoro
também
ver os nomes dos perfis. Dom Carlinho, você não imagina um italiano com um bigode?
Um charuto em plenas 9h30
Eu não imaginei com um macarrão à bolonhesa, sugando o macarrão.
Você imaginou um italiano mais tradicional, não aquele mafioso.
É.
Bom, coloquem sempre o nome de vocês e de onde vocês estão nos assistindo para a gente saber também.
Como o Marlon David, ou Marlon Davi. Vorcaro não fazia distinção por ideologias partidárias. Suas conexões e networking incluíam pessoas de diversos setores. Não faz sentido sair acusando partindo da ideologia política. Pois é, ele mostrando que os contatos de Vorcaro passavam por todos os poderes e também por vários... políticas, tem muito mais coisa para vir à tona. Essas mensagens são só o começo, né? Só tão, como eu digo, só tão puxando a pena, achando que vai vir uma galinha, mas vai vir um avestruz.
Vem um avestruz, vem o aviário inteiro, tá ficando cada vez mais cabulosa a situação. Lembre-se, todos os dias você pode participar aqui com a gente. Manda sua mensagem com a sua opinião lá no nosso canal do YouTube Jovem Pan News.
Obrigado, gente, pela tua participação. Grande abraço, viu?
E agora a gente vai falar também um pouco mais de fim de semana, sexta-feira, previsão do tempo com a Paula Nobre, que já estragou algumas programações de domingo, mas a culpa não é dela, não é sua, amiga. Porque vem chuva, o quê, né? Tem que anunciar pra gente
se
preparar.
É difícil, a gente tem que anunciar, de fato, né? A gente tem que falar o que vai acontecer nos próximos dias. E eu trouxe esse resumão da previsão do tempo, né? A gente já falou bastante aqui no Jornal da Manhã, e eu trouxe o que vai acontecer nos próximos dias. Tem muito número aqui na tabela, pra você que acompanha por imagens, mas eu vou explicar o que vai acontecer, tá? Hoje ainda a temperatura alta aqui em São Paulo, na maior parte da região sul e sudeste do Brasil, mas no domingo tem chegada de frente fria e essa frente fria traz mudanças no tempo. Não traz queda em relação a ela. Vamos pensar que sábado a máxima chega aos 29 graus e domingo 28. Entre segunda e terça a máxima chega aos 22 graus, tá? Aqui na capital paulista.
Friozinho.
Em Belo Horizonte, de 27 até a terça cai para 26 graus. Não muda tanta coisa. Segunda, 24, temperatura fica mais amena. Em Porto Alegre vai cair de 26 graus, já tá relativamente baixa, de 26, vai para 26 ainda, continua nessa casa. Aí Curitiba sai de 25, 26 graus e vai para 20 graus entre a segunda e a terça-feira. Lembrando, essa frente fria chega no domingo, na região sul, vai fazer o seu percurso na região sudeste até a quarta-feira. Chega até o sul da Bahia, tá, Beatriz? A gente falou sobre isso.
É, verão com 20 graus em Curitiba. Confesso que eu não tenho saudade de acordar cedo por lá, não, que era bem gelado.
A gente sabe, né? Curitiba é a capital mais fria do Brasil. A gente vai para o nosso mapa de risco para hoje, para a gente ver as áreas de instabilidades atuando também. Não tem frente fria hoje, Bia e Cine, mas a gente tem sistema de baixa pressão atmosférica atuando. E ele vai provocar chuva em algumas áreas da região sul do Brasil, e é por isso que a gente já tem metade leste ali do estado gaúcho já, com possibilidade de chuva forte para hoje, Santa Catarina e boa parte do Paraná. Região sudeste, atenção, umidade marítima provocando também. Hoje já tem chuva, tá? Chove já na capital paulista, pelo menos 15 milímetros, volta a chover na zona da Mata Mineira, volta a chover em BH, volta volta a chover no Rio de Janeiro e tem chuva para você também que está em Vitória, no Espírito Santo. Muita chuva também no interior da região nordeste do Brasil mais uma vez. Região norte do Brasil continua com muita chuva e aí a gente ainda continua chamando atenção para quem? Para Roraima. Roraima, tempo firme, seco e aquele ar muito poluído por causa das queimadas na região. Temos o nosso mapa de chuva também, outras áreas de instabilidades. A gente fala sobre a chuva em Cuiabá também. Cuiabá, pelo menos 30 milímetros de chuva para hoje. Goiás Federal nessa mesma condição. Atenção. Temperaturas máxima D para hoje. Temperaturas temos elas?
Sabe que a Larissa Pansani falou aqui, a nossa diretora, que ela gosta do frio. Feliz fim de semana, então?
Ela vai. Na verdade, a intenção aqui é sempre deixar a Larissa Pansani feliz.
Alguém sempre fica feliz nessa previsão do tempo.
A Lari precisa estar feliz aqui nesse jornal.
Ó a cara do Evandro Cine.
Então, assim,
aqui,
eu
chateado.
Sinceramente, hoje, Evandro Cine, eu priorizei Larissa Pansani e não priorizei
Pronto.
Você.
Ela priorizou a chefe.
Ok, priorizei a chefe. É isso.
Então, sua baita puxa-saco.
Hoje eu tô assim com ela. Ó, máximas de 33 graus, mas vamos aproveitar hoje que tá calor ainda, viu, Cine? 33 graus de máxima em Porto Alegre, 29 graus na capital paulista, 29 graus em Cuiabá, 28 graus em Manaus. E pra você que está em São Luís, máxima de 30 graus. São Luís não sente esse efeito do frio
então,
nos próximos
deve ir pra
dias.
Lá, deveria ir pra lá.
Pois é, a gente
bate
vai...
volta fim de semana.
Semana que vem eu vou fazer o jornal de lá.
Vamos fazer? A gente podia fazer uma, né?
Eu
uma...
entro de lá e vocês vão conversando
é, claro.
Comigo.
Claro,
falar da despedida do verão, vamos dar essa ideia?
É,
então,
claro, fazer
dia 20 de março, a despedida do verão, começou.
Aí você vai
para
algum destino desse,
com
Paula
Nobre.
Com
certeza, alô Jovem Pan, alô Jovem Pan, vivo da praia. É isso aí, a Langani vai junto.
Exatamente. Já dá para pegar um jet ski...
O Alan Gani, ele fica aqui nos bastidores sentadinho, lendo o jornal, se atualizando das informações. Eles insistem em mexer com o Alan Gani, a pessoa mais séria deste jornal.
Uhum.
É verdade. A gente
Vocês
sabe,
vão ver
né?
O que são os bastidores desse jornal, meu povo. Obrigado, Paulinha.
Tchau para vocês. Paulo, tchau.
O Tribunal de Minas Gerais rejeitou o recurso da Vale e mantém os pagamentos às famílias atingidas. Da barragem de Brumadinho. Rodrigo, as informações para a gente agora. Conta aí, meu amigo.
O TJMG ele manteve por unanimidade uma decisão favorável a associações que representam os atingidos pelo rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão em Brumadinho. Quinta-feira, o colegiado rejeitou o recurso apresentado pela Vale contra a decisão do juiz, que é o Murilo Silva de Abreu, da 2ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias da Comarca de Belo Horizonte. O magistrado havia concedido liminar atendendo a pedido de associações que representam pessoas afetadas pelo desastre de 2019. As entidades elas atuam em nome de moradores e familiares impactados pelo rompimento da barragem, tragédia que ocorreu em janeiro do ano de 2019. A gente também registra que com a decisão, a Justiça mantém o novo auxílio emergencial para a população atingida, encerrando o conceito de benefício que já foi pago pela Vale S.A. por meio de acordo judicial para reparação integral assinado em fevereiro do ano de 2021. O acordo determinou o repasse de R$4,4 bilhões para o programa de transferência de renda gerenciado pela Fundação Getúlio Vargas às famílias atingidas. Como a quantia ela não foi suficiente para que a população alcançasse condições financeiras equivalentes ou melhores às de antes da tragédia, os pagamentos eles seguirão sendo realizados por tempo indeterminado.
Obrigada pelas informações, Rodrigo. A gente vai com o David Diogo, que tem mais notícias também sobre a Operação 24 Horas Paulo, que começa amanhã. A medida é um teste que vale por 6 meses, sempre aos fins de semana. David Diogo, como deve funcionar esse teste, então? Você que fala ao vivo de uma das estações aqui de São Paulo.
Exatamente, Beatriz. Fala aqui da estação Trianon MASP, na Avenida Paulista. Esse teste vai valer para as linhas 1, 2 e 3, né? A linha 1, azul, 2 verde, além da linha 15, prata. Vamos destacar aqui que todas vão funcionar ininterruptamente. O horário ali de intervalo, né, durante a semana, que é de meia-noite a 4h40 da madrugada, vai funcionar normalmente no domingo, com o médio aí dos trens de passar em cada estação entre 20 e 30 minutos. Em alguns fins de semana, a linha 15 prata vai precisar do apoio aí do sistema Paese, já que está fazendo ali, né, o teste de 9 novas composições de trem nessa linha. As bilheterias elas vão ficar fechadas, deverão comprar por plataformas digitais ou por máquinas de autoatendimento, sendo que o pagamento por aproximação já funcionam nas linhas 2 verde, 3 vermelha e está em fase de implementação ali na linha 15 prata. A ampliação ela vai permitir o monitoramento de indicadores aí por demanda em diferentes cenários, já que foi feito pelo próprio metrô e que comprovou a utilização né, do metrô, né, dos trens e metrôs durante os fins de semana. Ao longo dos primeiros 3 meses, a ampliação iniciada em dezembro, foram transportados cerca de 140 mil passageiros nas madrugadas de sábado para domingo. Essa pesquisa do metrô confirmou também a aceitação do público no uso do transporte público. 95% dos entrevistados avaliando o serviço na madrugada e o atendimento como bom e muito bom. O levantamento também mostrou que a maior parte dos passageiros utiliza o metrô nos fins de semana, inclusive na madrugada, para o lazer seguida dos deslocamentos de trabalho, revelando também que 83% já utilizam o sistema regularmente ao longo da semana. Para quem nos acompanha em outras capitais, né, em outros pontos do nosso país, né, que não convive aqui em São Paulo, só para entender que o metrô é a melhor forma de se locomover aqui em São Paulo, saindo da região central para as demais regiões, inclusive para os extremos da cidade. É muito mais rápido e tem as interligações de estação para estação, de linha para linha, e isso é muito importante. No vai e vem do paulistano, muito bem corrido. Volto com vocês, Cine, Beatriz.
Exatamente, David. Numa cidade como São Paulo, sempre tem alguém para pegar algum destino. Eu quero falar agora que policiais são presos por assaltarem um ônibus no Rio de Janeiro. Até, assim, a cabeça da gente até dá um nó, né, ao chamar uma notícia como essa. Policiais presos por assalto a um ônibus. É verdade esse bilhete, Rodrigo Viga?
Fala, meu garoto. Bom dia para você mais uma vez, viu, Cine? Para a Bia, para o nosso ambiente espectador internauta da Jovem Pan, policiais em viatura, fardados no exercício da profissão. Uma história que precisa ser é bem verdade, porque a própria Polícia Militar do Rio de Janeiro está dizendo que os policiais são inocentes e que aqui no Rio de Janeiro não pode prevalecer a presunção de culpa e sim a presunção de inocência. Vou contar a história rapidamente. Seu caso aconteceu em maio do ano passado no Arco Metropolitano. Fica ali na altura de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Um ônibus coletivo estava com passageiros vindo aí de São Paulo com destino à Vitória no Espírito Santo. E quando passava aqui pelo Rio de Janeiro, foi abordado por essa viatura da Polícia Militar. Os passageiros desconfiaram porque não houve alerta através da sirene, o carro estava apagado e os agentes entraram nesse ônibus coletivo pedindo documentos e uma série de itens para todos esses passageiros. Até que se depararam com dois passageiros que estavam com muitos aparelhos celulares, pelo menos mais de 10. Os agentes pediram a nota fiscal desses passageiros. Como eles não tinham as notas fiscais dos aparelhos celulares, os aparelhos foram levados. O entendimento dos passageiros é que os aparelhos foram roubados, avaliados em mais de 100 mil reais. O caso foi denunciado à polícia, a Corregedoria começou a investigar, o Ministério Público também, e nas últimas horas, os 3 agentes da Polícia Militar, 2 sargentos, sendo presos desse roubo. A Polícia do Rio de Janeiro garante que o caso vai ser devidamente esclarecido, que os policiais são inocentes e que tem de prevalecer a presunção de inocência, não a presunção de culpa aqui no Rio de Janeiro, viu, meu caro Cine?
Agora, o Rodrigo Viga, eu quero também trazer uma outra informação contigo, meu amigo. O Ministério Público pediu a condenação do líder do Santo Daime por violação sexual. E essas penas podem chegar a quanto tempo, Viga?
9 anos de reclusão. É a pena máxima caso ele venha a ser condenado. Estamos falando de Paulo Roberto Silva e Souza. Ele é de uma igreja conhecida como Céu e Mar. É uma igreja de Santo Daime. Pois bem, começaram a surgir Isso não é incomum, infelizmente, aqui no Brasil. Outros casos de enorme repercussão já ocorreram, inclusive, no Planalto Central. Pois bem, começaram a surgir informações, notícias e denúncias de pessoas de que esse líder religioso, o Paulo Roberto, estava abusando, violando sexualmente em sessões que ele chamava de terapia bioenergética, terapia psicológica para a cura dessas supostas pacientes. Muita gente está procurando esse líder religioso, pessoas aqui do Brasil e de fora do Brasil, em busca dessa terapia bioenergética. Mas durante essas sessões, algumas mulheres se sentiram violadas. Aquelas linhas foram ultrapassadas e isso virou denúncia à polícia e ao Ministério Público do Rio de Janeiro, que agora está pedindo a prisão, a condenação desse líder religioso, que nega todas essas acusações, pena prevista aí pelo Código Penal Brasileiro, variando de 3 a 9 anos. Qualquer semelhança a outros casos que você já ouviu, apenas mera coincidência, viu, meu caro Cine?
Exatamente, Viga. Eu estava pensando isso, né? O quanto há casos constantes no Brasil de líderes religiosos, sua posição de... Muitas vezes a questão toda relacionada à fé, à energia, para justamente cometer atos de violência contra as pessoas que confiam extremamente nesses líderes e, mais do que isso, que buscam muitas vezes esses locais nos momentos de maior vulnerabilidade na vida. Obrigado, viu, Rodrigo Viga? A gente vai se falando ao longo aqui da programação da PAN, meu amigo. Até já.
E tem também informação sobre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que anunciou a saída de Kristi Noem do cargo de secretária do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos. Eliseu Caetano, qual que é o motivo dessa saída em meio... Quantos embrólios envolvendo justamente a segurança norte-americana?
É uma reorganização mesmo, viu, da estratégia de segurança interna e regional que Donald Trump pretende promover para esse segundo semestre aqui nos Estados Unidos, viu, Bia? Muito bom dia novamente para você, para o Cine, para todos que acompanham o Jornal da Manhã. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, demitiu a secretária de segurança interna dos Estados Unidos, Kristi Noem, que vinha liderando...